UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Você está ligado na Rádio UFMG Educativa, no programa Conexões, que vai ao ar de segunda a sexta, de 10 ao meio-dia, trazendo cultura, ciência e cidadania nas ondas do rádio. Eu sou Elias Santos.
E eu sou Luísa Glória.
E o que temos aí? Lolis.
Ó, começa hoje a segunda edição da Semana do Reconhecimento.
Boa.
Que esse ano comemora os 57 anos da EBA, Escola de Belas Artes aqui da UFMG. O evento inclui aulas abertas, ciclo de debates, intervenções e mostras artísticas. Então a gente conversa agora com Bia Braga, professora e diretora da Escola de Belas Artes, para saber um pouco mais sobre esse evento e também, né, um pouco da história aí da escola.
Isso.
Bom dia, professora. Seja muito bem-vinda aqui à UFMG Educativa.
Bom dia, Luísa. Bom dia, Elias. Bom dia a todos os ouvintes. É uma alegria poder estar aqui hoje com vocês.
Legal demais. Tudo bem, Bia? Aqui é o Elias. Bom dia. Muito obrigado, viu, professora?
Eu que agradeço, imagina.
E a gente gosta muito da Escola de Belas Artes porque ela tem uma sonoridade, não é, Lolis? Que é muito boa para o rádio.
Ah, é?
É. Eba!
Eba, mas com certeza. Mas quem vive lá, vive feliz, viu?
Muito legal. Vamos lá. Vamos começar falando sobre a Semana do Reconhecimento, mas que tem aí uma lembrança da história da escola também, a comemoração dos 57 anos. Como é que é isso aí, hein, professor?
Pois é, a gente, quando entramos na diretoria, um pouquinho mais de um ano, nós resolvemos fazer uma atividade, uma ação acadêmica e artística também, para a gente poder se reconhecer, né? A escola hoje, a Escola de Belas Artes, que começou inicialmente, né, há 57 anos atrás, vinculada à Escola de Arquitetura e depois se tornou independente com o seu curso, na época, chamado Curso de Belas Artes, e depois agregou várias outras modalidades de conhecimento ao longo, né, desses anos todos. Então, agora, essa jovem senhora, né, precisa se reconhecer para poder conviver melhor internamente e também com os outros conhecimentos, né, as outras pessoas dessa grande universidade que é a UFMG.
E vamos falar um pouquinho aí, né, professora, a Semana do Reconhecimento, brincando aí com o reconhecimento, com a palavra conhecimento também, né?
Exatamente, porque a questão central para nós com esse evento é a gente poder falar da diversidade, né, a diversidade de conhecimento presente na universidade. Como eu falei, né, hoje na nossa própria escola a gente tem 6 cursos de graduação. E além dos 6 cursos de graduação, nós temos mais 2 parcerias com outros 2 cursos, né, realizando 2 outros cursos de graduação com outras 2 unidades. Então é uma escola que realmente, né, ela está grande, ela precisa se mover, né, para poder se pensar, se reconhecer, como se localizar não somente dentro da diversidade geral de conhecimento na UFMG, mas como se posicionar frente às demandas, né, da própria arte contemporânea. E aí a Semana do Reconhecimento é um evento, né, com um recorte acadêmico e também artístico, onde a gente propõe uma conversa sobre isso. Então a gente tem, como vocês viram na programação, e para quem quiser acessar, né, os ouvintes aí que estão nos acompanhando, né, nos ouvindo, quiserem acessar agora lá na página da UFMG, na página da Escola de Belas Artes, está lá explicitada toda a programação. A gente coloca lá, primeiro a gente está fazendo um seminário. Por que fazer um seminário? Porque é o jeito que a gente encontrou da gente explicitar o tipo de conversa que a gente acha necessária hoje termos na UFMG, né, de uma maneira mais ampliada. Ou seja, a gente quer conversar sobre o lugar do conhecimento artístico frente ao que a gente enfrenta, que é, nós vemos uma lógica de incentivo de desenvolvimento da pesquisa em parceria com empresas lucrativas, um incentivo para os pesquisadores fazerem patentes, e aí a gente fica pensando, poxa, será que o conhecimento artístico ele tem que se localizar somente dentro dessa lógica? A gente acredita que não.
Bom, professora, né? Muito bom, porque nós da comunicação também sofremos, né, desse problema, não é?
Pois é.
As bolsas, né, da Universidade para Todos, né, a Ciência Sem Fronteiras, não nos abrigam, não é, professora?
Não, parece que agora vai mudar um cadinho.
Ué, a gente tem que manifestar, né?
Mas a gente não tem certeza ainda.
É, isso mesmo, professora. Há um certo preconceito ainda, hein, Bia?
Ah, eu acredito que sim, né? Os preconceitos sociais, longe de serem, né, de estarem finalizados, eles estão um pouco minimizados. Mas a área de arte, por exemplo, ainda existe, a gente percebe que tem uma dificuldade de tratar a arte como um conhecimento legítimo,
isso.
Né, instituído, passível, né, de não só transmissão, como de investigação, né, e de extensão extramuros da universidade. E o que a gente quer não é brigar por causa disso. A gente quer dizer o seguinte: meu amigo, você que ainda não compreendeu, né, que nós somos diferentes, mas podemos aqui trabalhar juntos pelo bem comum, por uma vida mais solidária, poxa, vamos conversar, né? E a Escola de Belas Artes quer conversar nesse sentido, dizer o seguinte: olha, vamos fazer um debate sério sobre essa discussão da arte, frente a essas lógicas, que elas são possivelmente irreversíveis, mas a gente quer pelo menos dizer: olha, reduzir um conhecimento só como um recurso, com a possibilidade de recurso financeiro para gerar, né, patentes, por exemplo, já que eu citei isso, né, sobre isso, ainda que eu reconheça a importância disso em outras áreas, ainda que eu reconheça a importância disso dentro de uma lógica econômica maior, até do ponto de vista de proteção dos nossos produtos, porque a gente paga caro mesmo, né, patentes de outros lugares, para a gente poder usar conhecimento de outros lugares, eu compreendo essa dimensão macro, mas a área de artes precisa se posicionar melhor e se deixar e se fazer entender nas suas diferenças, porque ela pode colaborar com outras perspectivas da utilidade de seu conhecimento, problematizando, inclusive, essa palavra utilidade.
Interessante. E uma coisa pode conviver com a outra, não é, professora?
Pode, deve conviver com a outra. Imagina, já pensou se todo mundo fosse igualzinho?
Sim, sim.
Né? Imagina se eu fosse igualzinho à química, ou igualzinho, sei lá, a engenharia, ou igualzinho à farmácia, né? Ia ser muito ruim, a gente não, né? Ia ser muito pouco divertido.
Muito bem, agora são 10 horas e 49 minutos, você está ouvindo o programa Conexões, estamos conversando ao vivo com Bia Braga, professora e diretora da Escola de Belas Artes, a EBA aí, né, que está completando 57 anos e realiza a Semana do Reconhecimento. E, professora, dentre o programado aí, né, para a Semana do Reconhecimento, tem o primeiro seminário Entre Cruzamentos Contemporâneos, não é isso?
Pois é, exatamente esse seminário que a gente vai contar hoje, né, a gente vai ter a honra da presença, na abertura da presença do reitor, o professor Jaime, e isso para nós dá um sentido particular para essa semana, né, porque essa relação de proximidade, de diálogo mais aberto, né, ainda que a gente possa ter tensões, divergências, mas isso não importa, o importante é a gente sempre estar mantendo essa possibilidade de conversa com a administração central da universidade. Então, a presença, né, da nossa maior autoridade é uma honra para nós, uma alegria para nós. A gente vai ter presente nesse seminário também dois pró-reitores, né, a pró-reitora de pesquisa, o pró-reitor de pós-graduação, para a gente poder estreitar esses laços e a gente conversar um pouco mais sobre o sentido, né, do conhecimento artístico dentro da universidade e como que ele pode repercutir para o mundo. Porque a gente precisa, né, de ajuda, né, das outras áreas, né, dos outros poderes, para a gente poder repercutir a arte para o mundo. Então, esse seminário, ele tem esse recorte, né, de pensar não só o conhecimento da arte dentro da universidade, mas o seu nome, Entrecruzamento, fala também da diretriz de ação que a gente quer pensar a arte hoje, a arte no mundo contemporâneo, nos seus entrecruzamentos de linguagens, né, não só entre linguagens artísticas, mas os seus, né, as suas relações com outras práticas, né, práticas sociais, práticas educativas. A arte, ela pode muitas coisas, e se ela se abre também nesse entrecruzamento para outras manifestações, ela se potencializa e aí sim ela pode dar ao mundo, né, propostas efetivas de melhoria, né?
Ok, professor. Professor, até o dia 11 de abril, eu estou vendo aqui, a gente vai ter aulas abertas, tem Bazar das Artes. Está aberto ao público em geral? Como é que é, professor?
Está aberto ao público em geral, são todos bem-vindos. Eu quero só destacar o seguinte: a gente propôs num primeiro momento dessas aulas abertas serem especialmente para os estudantes da unidade, né, da nossa escola, porque, como eu falei, a gente hoje tem uma diversidade, nós temos circulando na escola cerca de 1.450 estudantes. Há 4 anos atrás, eram 400 estudantes. Então, mudou bastante essa escala. Então, a gente precisa ver, né, como é que cada professor tem trabalhado dentro do seu campo específico de, né, de arte, de conhecimento artístico. Então, a gente vai ter uma circulação interna. Mas tem outras atividades que a gente pode abrigar o próprio seminário, a gente pode abrigar, assim, o público em geral. Tem outras atividades que são internas, mas também são curiosas, que eu queria destacar. Por exemplo, uma atividade que a gente denominou de outras posturas. A gente pensa que outras posturas realmente são necessárias para a gente viver hoje. Então, a área de artes cênicas, que está presente, né, dentro da Escola de Belas Artes, vai propor uma dinâmica, né, de intervenções e proposições de atividades de consciência corporal, alongamento, modificação da relação do corpo no espaço do trabalho, começando assim a avaliar como é que eu estou com a minha postura aqui hoje sentado. Como é que você está aí hoje, Elias?
Eu estou sentado, tá aqui, eu estou aliviado porque eu defendi a minha dissertação de mestrado semana passada.
Mas parabéns! Que legal!
Então estou flutuando, está até difícil de ficar parado aqui, viu?
Mas é isso aí, a gente quer mostrar isso, para que existam...
A leveza do ser.
A leveza, ela é importante, né? E a flexibilidade, ela é importante.
Isso,
e a gente
isso.
Não adianta... ter o pensamento flexível, né? O corpo, ele é pensamento também, a gente
Perfeito.
Quer que
Muito
o corpo
legal,
seja
professor.
Flexível. E tem uma exposição linda de fotografia, feita pelo professor Paulo Batista, isso assim, aberto para todo mundo, ele fez um trabalho lindo a partir da Serra do Espinhaço, recomendo, ainda não temos na nossa escola, infelizmente, uma galeria, né? Um centro, né, que a gente possa produzir e mostrar a arte de uma maneira um pouco mais ampliada, mas no futuro, quem sabe, a gente vai ter um lugar, né, maiorzinho.
Isso.
Mas, por enquanto, a gente tem um pequeno espaço lá onde está essa exposição, que traz uma dignidade para a escola, uma alegria para a escola, porque é um trabalho muito crítico também sobre a Serra do Espinhaço. O professor Paulo Batista fez um trabalho incrível.
Ele foi meu professor. Nós, da comunicação, estudávamos várias disciplinas lá na fotografia.
Ah, né? Pois fotografia. Então. Ele está lá, isso. Firme, viu?
Espaço,
e a exposição é linda.
Espaço F, não é isso, professora?
Espaço F.
Tá bom. Tá? Professora, não tem jeito, eu e a Lolis aqui queríamos fazer uma pergunta para a senhora.
Ai, meu Deus.
Que não tem a ver com a Semana do Reconhecimento, mas tem também, talvez. A gente gostaria muito, nesse final de semana, nós perdemos a cultura brasileira, o ator, dramaturgo, diretor, sim. José Wilker.
Sim.
E eu queria que a senhora falasse um pouco para a gente da importância desse personagem, desta figura, né, para a cultura, para as artes brasileiras, hein, professora?
Muito importante. Primeiro porque ele tinha um posicionamento crítico frente ao próprio trabalho, que isso é, assim, muito instigante da gente perceber e da gente se inspirar quando a gente vê pessoas maduras, com um trabalho maduro, podendo dizer do próprio trabalho criticamente, dos meios de produção que ele participou, e foram vários, né? Então, uma pessoa que tinha realmente uma riqueza, né, dentro da sua... da própria diversidade, já que a gente está falando de diversidade, da sua diversidade de ação no campo das artes cênicas, ele foi, assim, uma pessoa extremamente atuante, com marcos de interpretação artística aí como ator, seja no cinema, no teatro. Poxa, no teatro ele fez um trabalho junto com Rubens Correia nos anos 70, que era quem viu, eu infelizmente não vi, não que eu não tenha idade para isso, mas eu não vi por falta de oportunidade, dizem que era, assim, né, um estrondo de força, de magia, de interpretação e de cunho crítico também. Então, ele para nós, ele era realmente uma pessoa, um dos raros atores da sua geração, que parecia, que demonstrava conhecer o Brasil para além, né, do Sudeste, para além do Rio de Janeiro e de São Paulo, né, onde ele muito trabalhou, e muito pelo contrário, tendo vindo, né, de outra região, ele demonstrava, né, repercutir isso de maneiras diversas, não com regionalismos ou nostalgia ou saudosismo, não. Ele fazia assim, um trabalho realmente impactante na sua forma artística e no seu comprometimento político, crítico, né, com o seu fazer artístico a vida inteira. Né? Do que eu vi assim, das ações dele, mesmo os personagens mais canalhas, né, que ele fez, era o impacto, né, do bem feito, da artesania que ele, né, que ele tinha para poder fazer as representações dele como ator, era um impacto fenomenal que realmente gerava na gente questionamentos e gerava, né, uma sensibilidade pela beleza do trabalho. Então, legal. Eu não tenho como falar mal, pelo contrário, perdemos uma pessoa muito importante.
Tá bom. Daqui a pouco, professora, no Facebook da rádio, nós vamos colocar um vídeo de uma palestra que ele deu na FAFISH, na Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas, em 1988. Tá? Conseguimos recuperar, temos isso aí disponível e vamos colocar já no Facebook daqui a pouco, daqui a mais ou menos uns 15 minutos.
Muito bem. Querendo
depois vai lá dar uma olhada, viu, professor?
Eu vou lá dar uma olhada, sim.
Ele sobe na mesa, é muito inusitado, assim, é muito, muito legal, porque ele começou a fazer sociologia, então ele tem uma certa, né, um carinho assim, pela universidade também.
Ele era muito irônico também,
isso, e a universidade adora isso, né?
Eu acho a teoria fundamental.
Legal. Professora, muito obrigado, parabéns pelo trabalho, viu? E conte conosco aqui sempre na Rádio UFMG do Cativa, tá
Mas
bom,
quero
professor?
Contar cada vez mais e visitem a nossa escola, ela está aberta, a gente tem um prazer de receber, sem falar que a gente também tem um cafezinho, um pão de queijo lá, viu?
Gostei, cafezinho e pão de queijo. Valeu demais, um abraço, Bia.
Tá bom, obrigada, beijo para vocês.
Beijo, valeu. Um abraço. Então, tá aí, conversamos com a professora Bia Braga. Muito
sobre
legal.
Sobre a Semana do Reconhecimento, né, lá na EBA, Escola de Belas Artes, que começa hoje, 7 de abril, e vai até o dia 11 deste mês. Então, aí de hoje até sexta-feira, a semana toda. O primeiro seminário entre cruzamentos contemporâneos tem início hoje também, às 14h, que está dentro da programação aí da semana, né? E o debate que abre Arte Capital, projetos artísticos e culturais frente à lógica mercantil. Os temas do ciclo de debate serão discutidos na arena do Pátio Central da Escola de Belas Artes. E a programação completa no site www.fmg.br/eba.
É isso mesmo, ok. O Lolis, vamos fazer o seguinte, olha, a Daniele Pinto, que é a nossa, né, que trabalha com as redes sociais, já colocou lá.
Já
está no ar no Facebook da rádio, facebook.com/UFMG Educativa, esse vídeo, né, da presença desse ator que a professora tanto falou, da importância dele, não só como ator, mas principalmente como movimentador, agitador aí, cultural e político, né? José Wilker, dando uma palestra na Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da UFMG, isso em 1988.
Tempo
e
demais.
Vejam, até hoje, né, apesar dele ter vindo e tal, daquele jeito inusitado, ainda, né, aquilo que vocês vão ver, que você vê, você vai estranhar ainda, vai falar, nossa, mas isso é uma palestra numa universidade? Como é difícil, né, da gente quebrar essa ideia muito fechada, positivista, da produção do conhecimento, o esforço que é feito na Escola de Belas Artes para isso. Parabéns aí à turma da Belas Artes, tá bom? O Zé Wilker, o primeiro trabalho dele foi em rádio, né? Eu não sei se foi essa história, mais ou menos assim. Ele foi tentar uma vaga como radioator, mas parece que não conseguiu e virou locutor. Ou o contrário, alguma coisa assim. Foi tentar ser locutor e virou radioator. Então foi o primeiro trabalho dele, assim, oficialmente foi com rádio também, tá bom?
A gente podia pegar um trechinho também, passar depois, né?
Isso.
Do áudio.
Boa.
Então vamos fazer isso aí.
Legal.
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.